Conversa sobre Política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje o nosso assunto aqui no Conversa sobre Política é a crise econômica mundial. O nosso contato é com o professor Teotônio dos Santos, que é professor emérito da Universidade Federal Fluminense. Professor Teotônio, a gente estava falando no bloco anterior, contextualizando mais mundialmente essa crise, as origens, os problemas todos. Eu gostaria de saber do senhor a opinião que o senhor tem em relação à posição do Brasil nessa história toda. Como o Brasil está reagindo? Se o nosso país tem condição de suportar uma crise muito forte? Se as políticas adotadas pelo governo de fortalecimento aí da indústria, tem gente falando de desindustrialização no Brasil, o governo retirou algumas alíquotas, baixando um pouco a incidência de imposto sobre a folha de pagamentos, INSS e por aí vai. Como que o senhor analisa tudo isso assim para a gente poder ficar ou mais tranquilo ou mais preocupados?
Tá difícil. Mas não, em certo sentido sim. Mas veja bem, um dos problemas mais sérios que nós temos é que nós desconhecemos muito a economia mundial. O Brasil sempre operou como vendedor, mas sem entrar na economia mundial propriamente, né? Então, realmente, há uma defasagem entre a importância histórica que o Brasil está adquirindo e econômica, né? E o nosso conhecimento da economia mundial, né? Esse é um problema sério que nós temos que buscar resolver. Aí agora nós estamos querendo fazer um grande projeto de bolsas, etc. Tem que incluir projetos para desenvolver a nossa capacidade de conhecimento da situação econômica mundial. Eu quero te fazer uma referência de que eu tenho 6 livros traduzidos para o chinês, publicados na China pela Academia de Ciências Sociais da China. Sou o único brasileiro no campo das ciências sociais que tem isso, né? Que é traduzido na China. Há também outros que já foram traduzidos, um livro. Mas, portanto, o que eu escrevo e os trabalhos que eu faço são de grande interesse na China, mais do que no Brasil. Exatamente por isso, porque os chineses estão em um momento de grande preocupação com a economia mundial. Eles também não tinham, digamos, uma grande tradição de estudo da economia mundial. Eles estão desenvolvendo cada vez mais isso nos últimos 20, 30 anos. Né? Nós precisamos da mesma coisa aqui. Nós temos que desenvolver a nossa capacidade de análise. O que que passa? Faz com que as nossas medidas nesse campo sejam tão tímidas como têm sido. Por exemplo, na década de 80, 90, se você falasse, e eu falei várias vezes, mas ninguém toma em sério, naquela época, olha, a China não é o que vocês estão pensando. A China é o país que vai aumentar a demanda mundial. A China é um país que expande sua demanda. É, a China, que isso? O pessoal lá é tudo pobre, gente miserável. Não, você não está entendendo nada. A China tem 500 milhões de habitantes, que tem um padrão de vida próximo da Europa, sobretudo do sul da Europa, digamos. Não é? Isso não é uma brincadeira, são 500 milhões, essa gente demanda maciçamente, né? Sem falar no resto da população da China, que são mais 800 milhões, né? Que estão sendo também apoiados para aumentar sua participação na demanda, que aparece mais como interna, mas que é também internacional. Então, isso aconteceu. O que que aconteceu? De 2000 até agora, a China se converteu no principal mercado para o Brasil. Mas a nossa visão econômica não tinha a menor ideia disso. Eu trouxe os chineses aqui para discutir, mas ninguém tomava em sério isso.
E agora é tarde ou ainda está em tempo de recuperar?
Está um pouco em tempo, se houver uma revisão séria. Por quê? A ideia é o seguinte: a China aumentou muito a demanda nos setores mais de matérias-primas, pelos agrícolas, porque o que eles precisam mais são as chamadas commodities. O que provocou uma mudança nas exportações brasileiras, em que as commodities passou a ser a principal exportação do país, que vinha aumentando as exportações industriais. Não tanto para a Europa, para os Estados Unidos, que é outra coisa que o Brasil tem que entender. Nós aumentamos exportação industrial fundamentalmente para a América Latina. Aqui existem condições de que as nossas indústrias entrem porque elas não estão na ponta da tecnologia mundial. Nós não fizemos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, não fizemos investimentos em infraestrutura, não fizemos investimento que pudesse assegurar que nós estejamos competindo na ponta da economia mundial. Os chineses têm feito investimentos colossais nesse sentido. E têm atraído também empresas que estão nessa posição de ponta, tá entendendo? Então, eles estão manejando hoje uma tecnologia de ponta. A palavra de ponta talvez possa parecer meio estranha, mas significa que eles produzem, digamos, um produto eletrônico, né? Que vende aí a 700, 800 dólares, que tem um custo de produção de 10 dólares. O resto é lucro, entendeu?
Entendi.
Então, isso significa que você não tem condições de competir. Se você não está na ponta da tecnologia, você não tem nenhuma possibilidade de competir. E mais ainda, né, quando consegue alguns produtos de ponta dominados por empresas multinacionais, elas não vão fazer um preço próximo do custo. Não, eles mantêm o preço lá em cima, porque eles atuam como monopólio. Né? E, portanto, eles mantêm preços altíssimos. Quando entram uma competição como a chinesa, arrebenta com eles. Então, nós temos que nos preparar para um desenvolvimento científico e tecnológico, né? E para um apoio à nossa indústria, né? Mas aqui vou te dar um outro ponto que é importante. Nossa indústria precisa de garantir um mercado mínimo. Qual é esse mercado mínimo? É o mercado latino-americano. Não é que o Brasil tem todas as condições de ter um peso grande nesse mercado latino-americano. Inclusive ajudando a América Latina a ter desenvolvimento industrial, para que nós possamos vender indústria para eles, vender maquinária, vender a tecnologia que nós temos condições de vender. Nesse sentido, então, é que nós poderíamos assegurar, não é? Com um mercado de 500 milhões que a região tem, não é? Nós podemos assegurar uma base, né, competitiva forte, como a China tem. Claro, a China, como eu disse, tem 500 milhões nesse nível de demanda muito alto, mas tem mais 800 milhões, eles estarão sempre na frente, não é? Mas nós estaremos em condições de entrar com uma competitividade forte.
Falando nisso, professor Teotônio, até aproveitando essa deixa do senhor falar que a indústria nossa precisava garantir um mercado mínimo, muita gente fala, inclusive os responsáveis pela política econômica do Brasil, dizem que o Brasil tem um mercado consumidor interno grande e esse potencial da América Latina que o senhor levantou agora seria a nossa salvação para que a gente pudesse manter o crescimento, emprego.
O grande problema é que a expansão desse mercado depende de políticas sociais e de redistribuição da renda, não é? E, infelizmente, o controle político da nossa sociedade ainda está na mão, em geral, de setores muito conservadores. Nos últimos anos é que nós estamos entrando com um avanço democrático importante que começou a criar governos que começam modestamente, não é? A tentar fazer uma certa redistribuição de renda. O caso brasileiro, por exemplo, causou muito impacto, porque, apesar de que não foi assim uma redistribuição maciça, mas o fato de ter se elevado, né, o padrão de vida de uma população de cerca de 40 milhões, 36 milhões de pessoas, produziu um aumento de mercado interno muito grande. Não muito espetacular, porque não foi um aumento para consumo, capacidade de consumo tão fantástica, mas mesmo sendo modesto, isso causou um aumento de demanda bastante forte. A política, por exemplo, da presidente Dilma agora vai ser mais, incorporar mais os 16 milhões, né? E com isso, veja bem, você começa a criar condições, não só de aumento de demanda, mas também de aumento de consciência da população, né? E de capacidade dela pressionar, né, para um desenvolvimento geral do país. Né?
Certo.
Isso são fatores, isso está ocorrendo não só no Brasil, está ocorrendo em toda a região.
Professor.
Apesar de que a nossa imprensa e os meios de comunicação estão desesperados com esse avanço e setores conservadores da nossa diplomacia. A liderança que o Brasil está exercendo na região bem exatamente que ele está buscando exercer essa liderança pelo lado da distribuição da renda, que é o lado que ganha a maioria da população da região. E os novos governos que estão se formando sob o impacto dessa consciência crescente da população da região e do avanço democrático que nós tivemos da década de 80 para cá, com o fim das ditaduras, etc., né? Isso tudo vem ajudando a que se restabeleça, né, o que foi muito discutido na década de 60, antes dos golpes de Estado, das ditaduras todas que tivemos aqui, a grande redistribuição de renda na região, que isso é a base do mercado interno. Para nós criar mercado interno, nós temos que ter uma população que consuma. Certo. Um dos grandes problemas da ditadura militar, quando ela tentou ser uma força modernizadora, né, e transformar o Brasil em grande potência, mas com uma população majoritariamente miserável, não há como se criar uma grande potência. Ele pode criar até um certo crescimento, mas com uma população, uma parte restrita da população.
Certo. Hein, professor Teotônio, para a gente finalizar, professor, última pergunta, eu gostaria de saber se o senhor tem perspectivas boas para o Brasil e se vale a pena o Brasil investir só no mercado latino-americano ou se é possível a gente também, com tecnologia, entrar também no mercado global.
Claro, se nós conseguirmos articular, né, com esse mercado latino-americano, nós podemos assegurar aí uma base boa para uma escala de produção boa para a nossa produção, né? E, portanto, uma competitividade maior. Se, ao mesmo tempo, tivermos investimentos fortes, né, na parte de inovação tecnológica, desenvolvimento científico, tecnológico, educação do nosso povo, etc., nós vamos aumentar muito a nossa capacidade de competir. Se nós fizermos acordos, né, a nível mundial, por exemplo, com os chineses, aqui os Estados Unidos expandiu essa ideia desses acordos de livre comércio. Esses acordos são um embuste, porque, como diz o Stiglitz, que é o economista mais progressista dos que ganharam o prêmio Nobel nos últimos anos, né? O Stiglitz disse, olha, é um acordo de livre comércio, deve ter quantas páginas? Livre comércio, então são duas páginas, três, né? É tudo livre. Não é? Agora, sabe quantas páginas tem esses acordos?
Milhares.
500 páginas.
Nossa.
Como é que você pode chamar de livre comércio? Porque é uma legislação, uma imposição de legislação, controle, etc. Tal, de 500 páginas. Isso é um embuste tremendo. Nós temos que ter realmente negociações fortes. Né? Capacidade de negociação, que nós temos aumentado muito nos últimos anos. No caso da China, por exemplo, nós temos condições de negociar com os chineses. Os chineses precisam de nossas matérias-primas, produtos agrícolas, precisam, mas precisam muito mesmo. Então nós temos que negociar com eles. Bom, nós não vamos entregar matéria-prima para vocês assim, nós vamos entregar isso industrializado, e vocês têm que aceitar. E eles têm que aceitar, eles não vão dizer, bom, não queremos então a soja de vocês porque ela está processada e já está convertida em produtos mais avançados, de jeito nenhum. Então, nós temos que negociar isso. Agora, por exemplo, a presidente trouxe da China a instalação de uma fábrica do iPad, que é uma das coisas mais avançadas em tecnologia. Os chineses quiseram cooperar e querem cooperar conosco na questão espacial. Eles têm interesse, porque o que eles produzem industrialmente atende em parte à economia chinesa. Existe uma demanda ainda muito grande para produtos que são feitos fora da China. Entende? Produzindo tudo aqui. O Japão é um grande exportador para a China, mas de produtos industriais. Nós podemos exportar para a China. Agora, em vez de procurar chegar a acordos desse tipo, está se fazendo uma campanha contra os chineses, como se a culpa fosse dos chineses, de que o Brasil não se prepara, não se organiza, não tem política industrial para poder aproveitar as possibilidades da demanda chinesa. Existe uma atitude absurda que está se tomando em muitos setores aqui no país, né, e querendo dizer que a força dos chineses vem de que eles têm mão de obra escrava, umas invenções, tudo que não tem sentido nenhum. Né. Então, realmente, para competir com a China, o que nós temos que ter são acordos econômicos com os chineses, né, que necessitam de nossos produtos, e não são só eles, hein? Nos Estados Unidos e Europa tem necessidades muito grandes de matérias-primas e de alta, que são usadas para alta tecnologia, que somos nós os únicos capazes de exportar. E se nós negociamos em termos latino-americanos, nós temos uma capacidade de colocar os Estados Unidos numa situação muito difícil. Eles têm que consumir, eles não têm condições de desenvolver a sua tecnologia de ponta sem as matérias-primas que nós temos, porque aí vem o preço mais baixo possível. Então, a gente ainda fica satisfeito achando que está fazendo grande coisa, né? Nós temos condições de elevar a nossa exportação de 250, 300 bilhões para 500, 600, 800, né? Nós temos condição. Então, nós temos condições, mas desde que façamos uma política, entendeu, articulada, né, com a América Latina, que nossa classe dominante aqui comece a entender que ela tem que participar de um grande projeto que tem que ser comandado pelo Estado brasileiro, evidentemente, que tem que ser comandado por partidos e forças políticas de conteúdo mais popular, porque se as coisas caírem em mão da elite, está tudo perdido. Não tem nenhuma possibilidade de competitividade, não tem possibilidade, mas eles não precisam disso, porque com a exportação de matéria-prima já fica um dinheirão para eles. Nós temos condições, e a presidente Dilma tem feito algumas afirmações, alguns discursos muito nessa linha.
Professor Teotônio, infelizmente o nosso tempo acabou. O professor Teotônio dos Santos é professor emérito da Universidade Federal Fluminense. Até uma próxima oportunidade, professor.
Prazer, muito obrigado.
O Conversa sobre Política tem a produção de Lucélia Silva, os trabalhos técnicos são de Rodrigo Santos e Antônio Araújo, a apresentação de Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir outras edições do programa, acesse www.radio.câmara.gov.br. Na próxima terça-feira, mais uma edição do Conversa sobre Política. Até lá!
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.